Mateus 3:19, texto que foi lido, nós ouvimos o compartilhar, né, das bem-aventuranças, e se a gente vê cada bem-aventurança daquelas, cada uma tem um ser, né? Se formos mansos, herdaremos a terra, se formos pobres do espírito, de nós será o reino dos céus. Então, há sempre uma condição para a bem-aventurança. É uma dádiva de Deus? É uma dádiva de Deus. Só que há essa condição do cumprimento da palavra. E nesses dias, assim, creio que o Senhor está nos levando a uma clareza maior do que significa a prática da palavra mesmo. E esse versículo 19 aqui, ele nos desperta bastante em relação a isso. Né? Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui há duas coisas importantes assim, para a gente aprender. Primeiro, a questão de ouvir a palavra do reino. Então, nós ouvimos muito, né? Muita palavra é ministrada ao nosso coração. Né? A gente sempre está ouvindo. Né? Mas aqui tem a segunda parte, a questão de entender a palavra. Esse entender aqui, ele não é só, simplesmente ouvir e compreender. Esse entender aqui, ele é mais amplo, é praticar. Mateus foi muito assim, colocou muito bem essa parábola do semeador, né, que o Senhor contou, porque o que o Senhor Jesus sempre quer da nossa vida é que a gente ouça e pratique. Né? Se a gente vê em Filipenses, vamos abrir ali em Filipenses, Filipenses mostra que esse entender aí é, na verdade, praticar a palavra. Está em Filipenses 1. No versículo 9. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, aqui é um crescimento na nossa vida espiritual, é chegar a uma maturidade. Né? E para acontecer isso, é necessário o crescimento na ciência e no conhecimento. A ciência, que diz aqui, é a própria palavra de Deus. É o que está escrito, que nós lemos, e também está incluso aí a compreensão do que está escrito. Por exemplo, fala-se uma palavra e explica-se a palavra. Isso é a ciência. Por isso que tem os mestres na igreja, né? Eles ensinam a ciência, eles ensinam, explicam o que a palavra quer dizer. E em todo conhecimento. Essa palavra conhecimento aqui, eu verifiquei, né, do original. Ela vem de uma palavra grega chamada epignosis, que significa conhecimento pleno e experimental. Então, é necessário a gente ter a ciência, que é a palavra, compreendê-la, e depois vem a experimentação dela. É necessário a gente experimentar. Né? A gente ouviu também algo disso no domingo, mas o que o Senhor mais deseja em nós, para que nós cresçamos e sejamos maduros nesse tempo, é colocar em prática as mínimas coisas que a gente aprende da palavra, as grandes coisas, toda a palavra, na verdade. Né? E isso vai nos tornar pessoas maduras. Né? Porque o Senhor, nesse tempo, é uma geração que é necessário que nessa geração nós sejamos maduros, a tal ponto de cumprirmos toda a palavra. Eu estava ali lendo Hebreus, e Hebreus 4, e o Senhor assim compungiu meu coração nesse sentido. Estávamos até lendo junto com os irmãos, né, durante uma reunião de oração, em Hebreus 4, versículo... Vamos ler o 3, também o 18 e 19, os dois últimos versículos, e o 4. O Senhor compungiu meu coração, porque Às vezes a gente não entra totalmente no repouso do Senhor. Né? E o povo de Israel não entrou. Veja o versículo 18. Naquele tempo, né? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão as que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. E mais ali o versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui, assim, o que o Senhor compungiu meu coração é que se nós não entendemos uma pequena palavra, isso é, praticamos. Nós ouvimos ela com atenção, recebemos ela, só que não praticamos. O que acontece? Vai gerar uma pequena incredulidade no nosso coração. Pode ser algo muito sutil que a gente nem perceba, né? Mas gera uma pequena incredulidade. Aí acontece uma outra situação, você ouve, também não pratica. Mais uma pequena incredulidade. E o Senhor me mostrou assim que pode haver uma petrificação do coração, sutilmente. A cada pequena desobediência que nós cometemos, a desobediência gera incredulidade e evita que a gente viva e entre no verdadeiro repouso. E eu temi, né, porque é muito mais sério do que simplesmente, né, você dizer, não, ó, tem que experimentar a palavra. Mas é, na verdade, compreendê-la e aí entendê-la, praticar mesmo. Pequenas coisas, né. Até mesmo, às vezes, aquilo que é lícito, mas não convém, né. Às vezes a gente erra nisso, né, a gente pratica aquilo que é lícito, mas não convém. Pode gerar incredulidade, sutilmente. E também, né, conversando sobre esta questão aqui, me vem a lembrança, né, a questão de colocar nosso coração, né, diante do Senhor. Dizer ao Senhor, Senhor, sonda meu coração, vê se há algum caminho mau, se já há alguma incredulidade formada, né, no coração. Porque pode haver. E se a gente deixar isso, a gente não entra no repouso e não amadurece. Na verdade, entrar no repouso aqui significa se transformar numa pessoa madura em Cristo. Ter madurez em Cristo. Né? E por isso que Jesus colocou essa parábola. A importância da gente ouvir a palavra, mas imediatamente praticar ela. Porque senão acontece isso aqui, o maligno vem, tira, você não experimenta ela e ainda gera incredulidade no coração. Esses dias um irmão falou que o avivamento no nosso tempo, o grande avivamento vai ser a edificação do corpo de Cristo para a volta do Senhor. E a edificação do corpo de Cristo tem total ligação com a prática da nossa vida, com a vida prática mesmo. O que vai contar, na verdade, né, não é nem o quanto a gente conhece, né, da Bíblia. O que vai contar é as obras que nós fizemos. Essas o Senhor vai ver. Às vezes a gente pode até saber muitos textos de cor, mas se a gente não pratica aquela mínima situação lá, já é uma incredulidade gerada. E isso o Senhor vai ver no nosso coração, né? Então gerou muito temor, né? Compartilho com os irmãos nesse sentido, para que tudo que nossa consciência falar, não faça isso, que não convém. Obedeça, né? Que o Senhor nos dê graça para obedecer. Vai gerar repouso, vai gerar maturidade. Na época da edificação, quando quando o povo de Israel voltou da Babilônia, a gente sabe que voltaram Esdras, Neemias, né? Que reconstruíram o templo, reconstruíram os muros. E Esdras, ele tinha a compreensão clara disso. Veja lá em Esdras, capítulo, se não me engano, capítulo 10. Ele estava vivendo num período de edificação da casa de Deus, novamente, depois do exílio. E ele tinha essa clareza muito, muito, muito grande no seu coração, né? É, na verdade, é Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, 10. Ele foi enviado de volta para Jerusalém e algo tremendo aconteceu com ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Então aqui entra a ciência, buscar a palavra, compreender o sentido dela e para cumpri-la aqui. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras tinha compreensão que para a edificação plena da sua vida e da vida do povo de Deus, tinha que primeiro buscar a palavra, quer dizer, ouvi-la, compreender o significado dela, depois cumprir e depois ensinar. E ele praticou isso. Diz lá que ele leu toda a lei diante do povo, porque ele era um homem da palavra. Esdras é que escreveu o Salmo 119, que trata da palavra. Era um homem cheio da palavra. Só que ele não ficou só na compreensão. Ele praticava. E isso transformou ele em um homem cheio, um homem maduro, que ajudou a edificação de toda aquela situação do povo naquele tempo em Israel. Edificação do templo, dos muros. Ele foi um homem que ajudou muito. Ele e Neemias. Neemias, ele tinha essa mesma compreensão. Veja lá em Neemias 8. Neemias, é um livro depois. Eles viveram na mesma época. Esdras veio antes e depois veio Neemias. E os dois se ajudaram mutuamente e serviram mutuamente ali durante aquele tempo. Neemias 8, versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês. Então, o que era o desejo, né, de Esdras? Que o povo ouvisse com prática. Ouvisse e praticasse. Esse era o desejo de Esdras quando ele leu a palavra diante do povo. Né? Agora veja no versículo 6. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as suas mãos e inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com os rostos em terra. A questão da gente ouvir a palavra, para praticá-la, é que há algo bem importante, que é a reverência. Às vezes a gente não consegue praticar uma palavra, porque nosso coração ainda não tem reverência por aquela palavra. A gente ouve, compreende, mas não tem reverência no coração. E aí não pratica. A reverência, a falta de reverência diante do Senhor, ela cria um bloqueio, né, da prática. Aqui, o que é reverência? É considerar importantíssimo aquilo. Então, se nosso coração não considera importantíssimo, ele acaba não aplicando. E deixa, né? Aquilo passa, não aplicou e nem nos lembramos mais. Né? Aí agora o versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Ó, a mesma situação. Sejam cheios da ciência, explicação do sentido. É explicado o sentido da palavra, o que ela quer dizer. Mas depois faziam que lendo se entendesse. Esse entendesse aqui é a mesma coisa. Se praticasse a palavra. Chegasse a ser uma prática. E realmente se tornou. Porque Depois disso, o povo começou a praticar tudo aquilo que eles mandavam fazer, Neemias e Esdras. Né? Eles ouviram e praticaram. Eles disseram aqui no versículo 9, e Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E eles imediatamente obedeceram, né? No versículo 12, então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções. Era para eles enviarem porções para aqueles que não tinham nada, a prática do amor. Eles já imediatamente, quem não precisa, vamos mandar porções. Já praticaram a palavra. Exerceram o amor. E a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que eles fizeram saber. Houve prática. Então, Jesus quis explicar isso aqui. Que uma palavra do reino, ela precisa ser entendida, praticada, para ela gerar fruto, né? Agora, vamos voltar ali para Mateus 13. A palavra que é ouvida e cai entre os pedregais, né? Versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra logo se ofende. Então, aqui também, é evidenciada a falta da prática. Recebe a palavra, se alegra. A palavra foi boa, né? Recebi, eu entendi, eu compreendi o significado da palavra, mas não gera raiz. Não gera uma prática, né? Aí é de pouca duração, aquilo passa e facilmente a pessoa se ofende, né? Com qualquer palavra que venha, né? Se ofende e não pratica. Isso aqui aconteceu com Israel também. Na época antes do exílio para a Babilônia, Ezequiel, que participou ali naquele momento do exílio, antes e durante, ele foi mandado, exilado para lá, junto com muitos israelitas. E ele justamente experimentou isso aqui. Está lá em Ezequiel 33. Ezequiel 33, 31. Ele ficou, foi enviado lá, estava com todo aquele povo no exílio. E lá ele falou isso aqui. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Exatamente igual. O povo ouvia a palavra, se alegrava, lisonjeava, puxa, que palavra maravilhosa. Digamos, recebeu uma exortação ali, puxa, que exortação maravilhosa, né? Vou receber, mas não colocava por obra, não praticava. E por que não praticava? Porque havia ainda um coração que seguia a avareza. Então a gente tem que realmente checar nosso coração nesse tempo, para que não haja nenhuma situação no nosso coração que impeça a prática. Alguma incredulidade já existente, né, que impeça de nós praticarmos a palavra, ou alguma avareza. Essa avareza aqui, vamos ler Jeremias. Jeremias explica o que é essa avareza. Jeremias viveu no mesmo tempo que Ezequiel. Só que Jeremias, ao contrário de Ezequiel, ele ficou com um pequeno remanescente em Jerusalém, em Judá. Ele não foi deportado junto para a Babilônia, ele ficou. Ele foi um profeta que viveu ao mesmo tempo, só que um foi levado no exílio e o outro ficou com o remanescente. E ele já profetizava isso, o que aconteceria. Porque o povo não conseguiria praticar. Veja ali em Jeremias 8, versículo 5. Ele profetizou a apostasia do povo. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Então, aqui surge a questão da nossa alma. Cada um se desvia na sua carreira. Carreira é a maneira de viver, é o nosso estilo de vida, proveniente da nossa alma, do nosso corpo. E eles não tinham zelo nenhum quanto à palavra do Senhor. Eles ouviam e justamente faziam aquilo, deixavam ela. Até os profetas usavam de falsidade. Veja ali o versículo 10, o final do versículo 10. Cada um deles se dá à avareza. Ó, é essa avareza que nós estamos falando aqui de Ezequiel também. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não. Que coisa terrível, né? O que acontece? Acontece que muitas vezes a gente pode, por não praticar a palavra, acabar transformando ela levianamente em algo parcial, né? Tem paz, mas na verdade não tem paz. O que significa? Nós praticamos, mas na verdade não praticamos. Né? Não praticamos totalmente aquilo que precisa ser praticado. Cada vez mais eu compreendo assim que a nossa prática tem que ser total da palavra. Não pode ser parcial. Eles tratavam levianamente e parcialmente a palavra de Deus. E aí o que acontecia? Nunca conseguiam sarar as feridas do povo, nunca conseguiam transformar, né, suas próprias vidas e a do povo em pessoas maduras. Israel nunca se transformou assim totalmente, né, numa maturidade, né, por causa disso. Né. Era algo parcial, a palavra era ouvida, era lisonjeada, mas na hora da prática era parcial. Ah, não vou praticar tudo aqui, porque aí alguma coisa minha alma gosta, então... Então, eu tenho visto assim, que são dias, irmãos, assim, de a gente praticar a totalidade da palavra. E é só pela misericórdia do Senhor. A gente mesmo não consegue. Muitas vezes a gente não pratica. Alguma coisinha aqui que às vezes a consciência, a gente está fazendo algo, você diz, não, faça aquilo, mas a gente faz. Não há uma totalidade. Né? E o Senhor assim mostrou que é necessário ser total. Porque senão pode haver incredulidade no nosso coração. Sutis, sem a gente perceber. E uma hora isso pode, né, aparecer. Né? Então, precisamos ter esse coração de Jesus, que alertou a gente. Olha, ouça e pratique. Tua consciência falou, o conselho do teu espírito falou, vai, se humilhe e pratique. Procurar praticar a totalidade da palavra. Até aquilo que a gente não gosta. Né? Até aquilo que a gente é difícil para nós. Pedir graça para o Senhor. Senhor, me dá graça para cumprir isso. Eu não consigo. Mas eu quero. Né? Eu desejo cumprir. Eu creio que o Senhor vai ouvir e vai nos ajudar. Para a gente não ser como o povo de Israel foi. E o pior disso, né, que o que aconteceu... O que acontece é que foi profetizado que eles perderiam tudo que eles já tinham alcançado. Esse é um outro risco. Olha o versículo 13 ali. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu. E o que lhes dei passará deles. Às vezes a gente até tem praticado muitas coisas já. Só que por não praticar algumas coisas, pode vir uma incredulidade tal que Deus pode tirar até a prática que você já tinha. É tremendamente sério isso. Coisas que ganhamos em Cristo podem ser retiradas. Quando nós não nos damos no coração para praticar a totalidade da palavra. E o povo seguiu. Jeremias profetizou isso. Olha agora Jeremias 18. Jeremias 18, 12. Jeremias era um profeta muito quebrantado. Eu creio que é por isso ele tinha tanta ousadia. Porque ele falava de uma forma muito dura com o povo, né? Ele tinha essa autoridade, né? Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Isso aqui é aquela avareza que está descrita ali. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. É terrível isso. Andar segundo a nossa imaginação e andar segundo o propósito do nosso coração é coisa horrenda diante do Senhor. Então a gente precisa sempre estar checando, né? Nossas imaginações, elas são muitas, né? Elas andam rápido, tudo na nossa mente anda rápido. Ainda mais com a situação hoje do mundo, nós imaginamos muitas coisas em relação a muitas situações, e é uma verdade, porque o mundo jaz no maligno, e o maligno vai fazer de tudo para a gente imaginar as coisas desse mundo, para a gente imaginar as situações, e nos desviarmos do Senhor, não conseguimos praticar as mínimas coisas. Agora vamos ali para o final de Jeremias, Jeremias 42. Realmente ocorreu aquilo que o profeta profetizou. A Babilônia invadiu Judá, levou muitos cativos, só que Jeremias permaneceu com o povo, permaneceu com os pobres. Interessante, né? Que o remanescente que ficou em Israel eram os mais pobres da terra. Esses ficaram. Só que o Senhor disse para eles: eu vou abençoar vocês. Eles perguntaram para Jeremias: Jeremias, veja com o Senhor, o que o Senhor vai fazer conosco aqui? Eu sei que o Senhor vai nos ensinar, vai nos mostrar. Jeremias foi diante do Senhor e falou para eles, no capítulo 42, 10. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei. E não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Então, seria bênção para eles. Mesmo aquele pequeno povo que ficou ali, remanescente, ainda seria abençoado se ele praticasse a palavra. Só que eles ouviram e não praticaram. Eles fugiram para o Egito. Era para eles ficarem ali, Deus ia abençoar eles. Mas quiseram andar por sua própria vontade. Aí foram para o Egito. E aqui na continuação diz que dali morreriam praticamente todos. De maneira que da parte remanescente de Judá que entrou na terra do Egito, para lá habitar, não haverá quem escape. E fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar, porém não tornarão senão os fugitivos. O que aconteceu é que muitos poucos voltaram. Que nós não estejamos, né, entre aqueles muitos que não praticam, né, a palavra. Porque o Senhor tem a misericórdia de nós, para que a gente tenha uma prática real. O povo sofreu muito depois desse retorno. Muitos poucos voltaram. Mas o Senhor sempre tem misericórdia. Claro. Também voltaram alguns do exílio e depois reedificaram. Houve uma edificação, né? Isso eu li assim para nós vermos assim, a importância de a gente estar compreendendo o tempo que a gente está vivendo, né? É um tempo de edificação real mesmo. O povo de Israel não perseverou nesse tempo. Mas o Senhor deseja que a gente persevere. Com uma entrega total mesmo, real, em tudo. Eu creio que é possível, não pela gente, né? Mas pela ação do Espírito Santo em nós, né? De uma entrega, né, de um batismo do Espírito, né, nós queremos servir o Senhor nesse tempo, é o desejo de cada um de nós aqui, mas precisamos obedecer em tudo, na totalidade. Veja ali em Tiago. Tiago, ele foi irmão de Jesus, né? E ele também era muito prático quanto à palavra do Senhor. Eu creio que ele era um discípulo, assim como Esdras, Neemias, que foram homens da palavra, né? Que eram homens de prática. E Tiago, ele exortou muito sobre a questão da prática da palavra. Por eu creio que ele ter sido um homem muito prático. E ele já fala ali no começo, no capítulo 1, no versículo 21. 21 ao 25. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Então, primeiro que temos que fazer para cumprir a palavra é isso, rejeitar toda a imundícia e superfluidade de malícia. Em outra versão diz aqui que é imundícia é impureza moral e aparência de maldade. Tudo que é maldade da nossa alma e do nosso corpo. Se for explicar. Disso a gente precisa estar fugindo, rejeitando completamente. O desejo da nossa alma, toda a aparência de maldade que há. Isso é o primeiro ponto. Depois, recebei com mansidão a palavra em vaso enxertado. Quanto mais nós nos santificamos na presença do Senhor, fugimos dessas coisas, mais mansamente a palavra vai entrar na gente. A gente vai ter um coração mais mole para receber a palavra. E vai acontecer a salvação da nossa alma, que precisa ser salva dia a dia. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ele compara aqui, eu achei muito interessante a comparação que ele fez com alguém que só ouve e não pratica. É semelhante ao homem que contempla o espelho ou seu rosto natural. Essa pessoa, ela vive apenas naturalmente, né? Ela vai no espelho e vê o seu rosto só. Ela vê a natureza. Só que eu creio que vocês já perceberam, já fizeram esse teste. Se você vai no espelho, olha o teu rosto. Você tem percepção mais ou menos como é que eu tô fisionomia. Mas se você sai daquele espelho e anda, daqui uma hora, algumas coisas você já não vai mais ficar, não vai mais te lembrar assim, como é que era exatamente. No teu consciente, você procura lembrar, né? A fisionomia do teu rosto já não é mais tão perfeito. Como se você estivesse vendo ali na hora que você viu no espelho. Vai-se, como está escrito aqui, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como é. A gente acaba se esquecendo. Então, o não cumprimento da palavra leva a isso. Leva uma vida de menino, né? Não há maturidade. Se esquece de muita coisa. Que nem vocês viram lá como o profeta profetizou. ainda aquilo que eles têm vai ser tirado. Quer dizer, vai-se. A gente acaba perdendo muitas coisas assim, que a gente adquiriu, né? E é uma realidade, né? É para a gente assim, temer a Deus mesmo nesse tempo. De a gente não estar perdendo aquilo que a gente já ganhou em Cristo. Agora, a palavra diz assim, para quem que a gente deve olhar, né? Deve olhar para Cristo, né? Autor e consumador da nossa fé. Ele criou a fé no nosso coração, vive pela fé no nosso coração. E ele é consumador, o que significa isso? Ele cumpre a palavra em nós. Ele é cumpridor da palavra. Se a gente se doa e tem esse desejo, ele também vai cumprir, né? Vai cumprir a palavra na gente. Totalmente, né? E agora ali no versículo 25, aquele porém que atenta bem para a lei da perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui chegou a bem-aventurança, né? Se a gente, fazedor da obra do Senhor, persevera nisso, atenta bem, tem reverência, o que que vai acontecer? A gente vai ser bem-aventurado em todo feito. Tudo que a gente colocar a mão, o Senhor vai nos abençoar. Vai haver bênção. Às vezes a gente não é bem-aventurado em algo porque esses passos não foram cumpridos, né? E aí Deus não traz a bem-aventurança. Mas, como Hebreus diz ali, a gente deve procurar, né? Estar atento. Atentemos, pois, né? Temamos, pois. Para que a gente procure entrar no repouso, cumprir toda a palavra do Senhor. Um texto que também foi lido semana passada, né? Apocalipse 12. Apocalipse 12, 11. Eu creio é por isso que Jesus, ele deu tanta ênfase em Mateus, né? Deu tantas parábolas ali ao povo, explicou as parábolas aos discípulos, deu tanto ensinamento assim profundo da palavra do reino. Porque é essa palavra que vai nos salvar, vai nos transformar em vencedores, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. É um tripé que o Juvenal colocou semana passada. Ele leu esse versículo, né? É um tripé. Eu vejo assim um tripé com uma mesa em cima. Pode ser redonda. O que acontece se um daqueles pés está com menos, menor? A mesa fica inclinada, né? Então, se a gente não cumpre alguma coisa da palavra, há uma menor inclinação ali já. Ou se a gente não deixa a nossa alma, nosso corpo na mão do Senhor, mas continua amando alguma coisa ainda, também vai ter um pequeno toquinho a menos ali. E quanto mais isso acontece, mais a mesa vai inclinar. Aí, o que pode acontecer? Como é que o Senhor vai querer nos confiar alguma coisa em cima da mesa? O que vai acontecer se ele colocar? Aquilo vai escorregar para o chão. O que acontece daí é que a gente não é bem-aventurado no nosso feito. Não tem como ser bem-aventurado, né? Tá manco, né? E assim, chocou meu coração quando eu tive essa visão desta forma, né? O quanto pode faltar bem-aventurança na nossa vida se aquele tripé não estiver bem, completamente equilibrado. É perda, né? Perda para nós mesmos e perda para Cristo. Porque o Senhor, como a gente viu no retiro, está esperando a edificação da nossa vida, né? Para voltar. Então é sério, né? A gente verificar nosso coração. De todo o tripé está totalmente ajustado ali para a gente vencer realmente. Completamente. até nos mínimos detalhes da palavra, que o Senhor nos ajude, né, a praticar, né, a totalidade da palavra. Muitas vezes é difícil, mas eu creio que é possível com o Senhor, se a gente se entregar a Ele completamente, né? Para ganhar Cristo, né? Porque nossa vida não é aqui, nossa vida não é nossa terra. Mas tenho certeza que vale a pena. Absoluta, por fé, vale a pena. Eu creio que é um desafio assim para o nosso coração, de desejar dessa forma, porque a gente não é desse mundo. E é justamente o que o Senhor quer, é que a gente tenha tanta fé nele, crer de tal forma, que a gente deixe as coisas que não agradam a ele completamente. E aí o Senhor poderá confiar muito mais, né? Poderá colocar coisas ali em cima daquela mesa, que não vai cair. Pelo contrário, se ele colocar algo ali, aquilo pode frutificar mais, né? É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Ele quer depositar em nós mais, para gerarmos mais fruto. Você vê, vocês já viram, né? Quando você vai em algum lugar que tem pedregal, né? Você vê que erva daninha cresce fácil, né? Mas por que cresce fácil? Por causa que a raiz dela, vocês já viram, é uma raizinha bem superficial, ela vai para os ladinhos assim, bem fininha, ela nunca enraiza na terra. E ela cresce super fácil em qualquer pedregal. Agora, quando você tira ela, é rapidinho, né? Você pega, puxa assim, ela sai. Facinho. Você vê como a maldade, ela é fácil, ela é tranquila, ela nasce em qualquer... Por isso que diz ali, fuja da superfluidade de malícia, da mundícia. Porque aquilo nunca vai trazer vida mesmo. Agora, uma outra planta com raiz maior já é difícil crescer no pedregal, né? Ela já fica sufocada ali, não consegue e não vai gerar fruto. Né? Tinha uma exemplificação no curso de casais que dizia que a consequência da raiz é a parte superior, né? A parte superior, ela tem uma relação grande com a raiz. Se a raiz é grande, profunda, forte, a parte superior vai ser também. É só a gente pegar grandes árvores. Você vai ver, né? São raízes enormes que... Mas vai ver a árvore lá, o fruto que ela dá, né? Todo o tamanho da árvore. E assim é a nossa vida, o desejo que o Senhor tem de nós, ter uma vida tão madura, de ter raízes desse porte, para ser uma árvore grande, para ser como o cedro do Líbano, né? Que é enorme, é alto. Esse é o desejo do Senhor nesse tempo. Eu creio que o Senhor está nos alertando, né? Para vivermos completamente, né? Toda a palavra. E por fim, ali no versículo 22 de Mateus 13, ele também traz um outro exemplo, que é a questão do mundo, né? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui daí já é a questão de estar vinculado ao mundo, né? É ter nossa vida dada para o mundo. Aí já é grave, né? Já é algo externo, muitas vezes já é algo explícito, né? E isso também temos que tomar cuidado, de não deixar o mundo influenciar a gente nesse tempo. Cada vez mais o mundo vai tentar nos influenciar. Mas a gente precisa estar atento, né? Para não ser sufocado a palavra. E também não vai praticar, né? O mundo tenta nos tirar muito tempo para não praticar a palavra. Tempo precioso, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A sequência. Ouve, tem compreensão do sentido da palavra e aí dá prática, né? Dá fruto. E um produz 100 e outro 60 e outro 30. Aí se produz algo real, né, nos corações. Amém. Creio que é isso que o Senhor nos falou, né? Procuremos ser fiéis, né, irmãos? Naquilo que a gente já tem aprendido. Continuar praticando aquilo que já é prática e começar a praticar aquilo que ainda não é prática, né? Todos nós temos, com certeza, situações que a gente ainda não pratica. É uma realidade, porque muitas coisas estão na palavra, né? E a gente precisa, né? Cada dia está evoluindo, né? Nossa vida está sendo aperfeiçoada, né? Mas o importante para Deus é pedir isso para o Senhor. Senhor, me ajuda. A palavra diz isso aqui eu não consigo praticar ainda. Ou minha consciência disse isso aqui eu não consegui largar ainda, logo eu não consigo praticar. É tudo uma questão da nossa comunhão com o Senhor, dessa simplicidade, assim, de falar com o Senhor mesmo. No quarto lá, né, a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e fala com o Senhor em secreto, e Ele também te responderá. É importante, às vezes, a gente ter esse tipo de atitude, né, de checar nosso coração diante do Senhor, ver, Senhor, há um caminho mau em mim, pedir para o Senhor, Senhor, oh, checa o coração. Completamente. Traz a luz. Se já há alguma incredulidade gerada pela falta de prática da palavra, pela falta de seriedade com a palavra, pela falta de reverência, traz a luz. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Mas é assim que o Senhor vai agir nesse tempo, né? Vai edificar nossa vida, Ele vai mover nosso coração. Vai doer às vezes, porque algo vai estar contrário à nossa vontade. Mas amém. Que se for para a glória do Senhor, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que os irmãos sejam edificados, né? Sejam alegrados. E lembrem-se, né? O Senhor é misericordioso, né? Ele nos ajuda, né? Nós não conseguimos mesmo, mas Ele nos ajuda. Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer.